quando eu tô num relacionamento interessante, o que, que eu percebo? Que eu aprendo mais sobre mim mesmo. Eu tenho essa disponibilidade de aprender sobre mim, porque eu tô na relação com uma pessoa. Porque não é mais uma fantasia de uma interpretação. Eu posso abrir mão das máscaras, de algumas fantasias, abrir mão do narcisismo para poder me encontrar com alguém.
Como é que tá a sua vida amorosa? Você tá numa relação legal? E voltando alguns passos, você acha que você se conhece bem? Sabe o que quer? Esse que você ouviu aí é o Renato Nogueira. Ele é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e autor de um livro que investiga o que as culturas africanas, indígenas e orientais têm a dizer sobre o amor. É ele o nosso convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. A nossa visão do que deve ser um relacionamento amoroso é super pautada pela indústria de massa. Isso desde os folhetins, mas agora especialmente pela televisão e pelo cinema. Para fugir disso e abrir novas perspectivas, a gente precisa olhar para outros lugares. É o que sugere o Renato Nogueira, que é doutor em filosofia pela UFRJ e autor de Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. Nesse episódio do podcast da semana, o Renato fala sobre como o amor pode ser um projeto coletivo, seja ele monogâmico ou não. E fala também sobre como podemos aprender com os povos indígenas e a cultura africana quando o assunto é relacionamento. Ouve aí meu papo com ele. Renato, você escreveu um livro em que você investiga o amor a partir de conceitos e ideias da mitologia, da filosofia e das culturas africana e indígena. Como é que essas referências podem nos iluminar sobre as relações amorosas contemporâneas?
Elas iluminam bastante por inúmeras razões, dentre as quais, porque a gente tem um problema que é grave, que é de ter um repertório único. Aquilo que Chimamanda Adichie já tinha denominado história única, perigo da história única. Então, para falar de amor, é importante que a gente possa turbinar os repertórios. Então, no livro Porque Amamos, obviamente, eu também lanço mão de mitologias, filosofias ocidentais e orientais, que são menos frequentadas, as do Oriente, do mundo asiático, mas eu lanço mão do pensamento, filosofia, mitologia africana dos povos indígenas, porque isso enriquece o debate. Um debate empobrecido, ele não acaba nos oferecendo caminhos e rotas interessantes. Pelo contrário, né?
Então, você acha que a gente acaba vivendo o amor de uma maneira mais empobrecida hoje em dia? Porque a gente, no nosso dia a dia, não conscientemente, pelo menos, a gente não pensa nas influências de outras culturas, né? Que avaliação você faz do jeito que a gente vê o amor hoje?
Tem uma coisa que eu imagino que o amor tem sido visto, que os folhetins autorizam. Os folhetins do século passado e as novelas, a dramaturgia, o cinema de Hollywood, tem sempre uma certa dinâmica do que é a relação amorosa. E aqueles finais felizes, eles terminam dos contos de fadas quando o casal está iniciando o relacionamento. Então, como se fosse assim, tem todo um percurso, tem uma trama para o relacionamento iniciar, tem desencontro. Mas quando eles se encontram para valer e assumem que vão ficar juntos, um casal, esse casal acontece que ele está no topo da montanha e a gente não sabe o que virá depois. Mas o depois é o que mais importa. Então acho que tem esse problema que é uma fantasia excessiva. Ter fantasia não é ruim, mas uma fantasia que briga com a realidade e que acredita que estar a amar relacionamento é sinônimo da paixão no ápice. Esse me parece um problema, achar que estar num relacionamento é estar sempre apaixonada, sempre apaixonado.
Quando você escreve sobre o povo da Gara, que vê o amor como um percurso de intimidade, dá para entender que a gente confunde amor com romance. Nessa semana que a gente está publicando na Gama, a gente inclusive tem uma reportagem que fala sobre como as comédias românticas e esse ideal de amor romântico atrapalham as nossas relações amorosas. De que outra maneira a gente deveria ver o relacionamento amoroso?
Uma maneira de ver o relacionamento amoroso, como é que eu imagino, como eu tenho estudado, é um percurso existencial de alguém que te possibilita uma abertura para alguma coisa muito íntima que é a sua própria humanidade. É teu encontro consigo. Então, é se despir do verniz social, é se despir do medo, é ter capacidade de aumentar sua confiança num relacionamento, e isso aumenta a sua confiança com você, consigo e no mundo. Então, relacionamento tem a ver com autoencontro também. Porque, assim, quando eu estou num relacionamento interessante, o que, que eu percebo? Que eu aprendo mais sobre mim mesmo. Eu tenho essa disponibilidade de aprender sobre mim, porque eu estou na relação com uma pessoa. Porque não é mais uma fantasia de uma interpretação. Eu posso abrir mão das máscaras, de algumas fantasias, abrir mão do narcisismo para poder me encontrar com alguém. Inclusive a pessoa encontrar minha fragilidade. Então acho que tem muito a ver com isso. O que, que uma relação amorosa pode possibilitar? Que eu encontre as minhas fraquezas também. Que eu encontre, sabe, minha sombra. Sabe? Não só o que é iluminado. E nas comédias românticas é um palco iluminado. Que não tem problema ter palco iluminado. Mas ninguém está no palco iluminado o tempo todo.
Renato, de qual dessas fontes todas que você estudou e que estuda, né? De onde é que você acha que aqui no Brasil a gente bebe mais? Onde é que estão as maiores semelhanças com o nosso jeito de viver uma relação e de ver o amor?
Eu diria que é muito variado. Mas não tenho dúvida que tem um mainstream que é próprio do que é essa grande arte que é o cinema. Essa grande arte que é o cinema, que é o audiovisual, que está nos canais de streaming, que está nas TVs fechadas e abertas, sabe? Então não tenho dúvida disso, que isso interfere muito. Então tem uma globalização do que é, vamos dizer, o modus operandi da relação amorosa. Isso está presente nas cinematecas, no modo da dramaturgia se apresentar. E aí isso é um discurso que é um pouco Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, com comédias românticas dos anos 80, revisitadas no século 21. Mas é isso que está muito presente para a gente. A gente não tem muito menos informação a respeito do que é um relacionamento dentro de uma perspectiva dos povos Krenak, dos povos Guajajara, por exemplo, ou de como isso acontece entre os Dagara, que eu escrevi no livro, ou entre, por exemplo, os Zulus, não sabe muito menos sobre isso. Ou como é que isso é em algumas etnias na Ásia.
E sobre esses exemplos, tanto da cultura africana quanto dos povos indígenas, o que, que você destaca como mais interessante e que a gente deveria olhar para eles, para aprender mais, né?
Lembrei aqui de um casal amigo, não vou citar nomes, mas um casal que eles fizeram dois casamentos. Um casamento deles, estavam lá no continente, na época, foi entre os Tsonga, que é um grupo étnico banto. E tem uma série de rituais e protocolos que envolve esse... Quando ele foi casar, ele ficou com alguns homens mais velhos e fez um percurso sobre casamento, que seria, mal comparando, assim, um treinamento do tipo... esses homens mais velhos, mais experientes, fazem uma roda e conversaram com ele, e essa companheira dele casou com ele, participou disso com mulheres, né, da comunidade. E aí eles passam por um percurso que vai desde assim, tecnologias mesmo. Que tecnologia afetiva existe quando a gente fala de uma briga do casal? Primeira briga que o casal vai ter. Quando vai nascer o primeiro filho. Se tiverem filhos, o que, que vai acontecer nesse período? O que, que você deve ter como recurso? Eu estou usando uma terminologia que é estranha, tem outros termos que são usados, eu vou chamar aqui de tecnologia afetiva, estou chamando aqui desses dispositivos que você vai ter, que é para você entrar na relação e resolver o conflito. Mas como é que eles fazem? Eles já estão prevendo que vai ter conflito, e eles estão procurando te subsidiar para que você faça esse percurso. E aí você tem um direito a que a sua vida conjugal, isso é uma coisa interessante, isso aí existe em muitos povos indígenas. O que, que eu percebo que é semelhante a algumas culturas africanas e algumas culturas de povos indígenas aqui no território, que está aqui no território brasileiro? Que a relação de conjugalidade Não diz respeito só ao casal. As pessoas, outras pessoas interferem, mas é uma interferência que tem relação com dar suporte. Porque a comunidade entende que se aquele casal tem problema, tem tensão, tem estresse, aquele estresse pode respingar na comunidade. Então tem uma certa compreensão de que o mal-estar de um casal, ele atrapalha o funcionamento de uma comunidade. A gente fala muito em mentoria, que é um conceito que funciona muito bem para algumas atividades no mundo de hoje, como se fosse hoje. Tem mentorias afetivas continuamente. Você pode pedir ajuda. Poxa, não sei como é que eu faço tal situação. A Somonfu Somê, ela fala sobre isso, né? Se uma pessoa está muito só, ela está muito isolada, alguém vai lá e conversa, vai lá conversar com ela, ver o que ela está precisando. Então é isso, as pessoas te dão suporte para isso, isso é mais comum.
Então isso é o que você trata como experiência coletiva do amor? Eu achei que era uma coisa mais de casamentos não monogâmicos, mas não é isso então.
Os casamentos não monogâmicos fazem parte disso, por quê? Conforme a densidade demográfica de uma certa região, então o povo Odabi, aquela região, tem mais homens do que mulheres. Então é mais comum que algumas mulheres tenham 2 ou 3 maridos. Isso porque se entende que ficar sozinho não é bom. Então, esse é um arranjo. Então, a policonjugalidade, eu prefiro o conceito de policonjugalidade que de poliandria, poligamia nesse contexto, porque a comunidade compreende que você tem... Todos os homens estão casados naquela comunidade. Por exemplo, num certo contexto do mundo iorubá, você tinha... Todos os homens estavam casados. Todos os homens jovens e adultos. E tinham algumas mulheres que não estavam casadas. Então se entendia que elas não deveriam ficar solteiras e se fazia um arranjo para que alguns desses homens fossem 2 esposas ou eventualmente 3 esposas. Não era uma vontade pessoal de um homem que quer ter 2 ou 3 esposas, monopolizar, entre aspas, como se fosse um recurso. Ou uma mulher que quer 2 ou 3 maridos. Conforme a necessidade de uma determinada comunidade, isso vai variar. Então, você vai ter, por exemplo, algumas comunidades, eu falo isso no livro, mulheres que têm 1 esposa e 2 maridos. Porque não tinha... Esse foi o arranjo possível para que ninguém ficasse sozinho. Então, essa que está em jogo. Isso vai se modificando porque essas comunidades também hoje, mundo globalizado, as pessoas estão vendo uma série, um negócio, não, eu quero um beijo de amor verdadeiro, um amor exclusivo. E não era assim. Estou falando de pouco tempo, estou falando de 10, em 1 década, 2 décadas. Não era assim. Era isso, você não vai ficar só porque é ruim ficar só. Você ficando só, isso produz mal-estar, o seu mal-estar afeta a comunidade.
Então quer dizer que a globalização está chegando lá e de alguma maneira está mudando esse contexto não monogâmico, está deixando com que pessoas, sei lá, mulheres que viriam a casar com... Um homem já casado com outra mulher não aceitem mais essa situação, é isso?
Varia muito. A Somonfu Somê faleceu em 2017. Eu lembro que ela falou algumas coisas muito interessantes. E ela morou muito tempo nos Estados Unidos. Né? Ela ficava muito nos Estados Unidos, né? Fazia muitas palestras por lá. Então ficou morando lá um tempo, né? Às vezes voltava e tal. Falou que isso tem afetado, porque as pessoas vão estudar fora. Vão estudar, fazem coisas, então isso acaba interagindo, toda a cultura é dinâmica, né? O mundo é dinâmico, então você acaba interagindo e pode ter, vamos dizer, pessoas querem repensar como ela quer ter um relacionamento, isso pode acontecer, mas essas tensões estão lá, tanto que é uma tensão clássica no continente africano, acho que é uma tensão clássica dos povos indígenas, é aquela entre tradição e modernidade.
Agora, aqui no Brasil, a gente vê, principalmente entre as novas gerações, uma abertura maior para a ideia de uma não monogamia. Ainda que na literatura, no cinema e mesmo no relato de pessoas famosas, isso aparece como exceção. A regra é a monogamia ainda. O que que nos impede de ver esse tipo de relação mais aberta como possibilidade? O que que você acha?
Tem já um treinamento dos nossos afetos para exclusividade afetiva, né? Para exclusividade conjugal. Eu acho que ela casa muito bem, porque o casamento é um contrato jurídico, além de ser uma relação de amor, ele tem a ver com isso também, tem a ver com patrimônio, o matrimônio tem relação com patrimônio, tem relação com construção de recurso, mobilizar recurso, deixar recurso para descendentes, tem a ver com tudo isso. Agora, é como os estudos não monogâmicos mostram, né, que criticam a mononormatividade, que as pessoas amam, às vezes, tem um pai e uma mãe, ama o pai e uma mãe, você tem, às vezes, um irmão, e os pais têm mais de um filho, amam os 2 filhos, Então, o que, que impediria de você amar várias pessoas? Acho que tem a ver com o funcionamento da sociedade. Então, o funcionamento de uma sociedade contemporânea, urbana, complexa, capitalista, ela dificulta que não exista essa exclusividade afetiva. Agora, as pessoas podem sim gostar demais de uma pessoa. Agora, o que eu defendo no livro, eu tenho defendido, é que você tem que encontrar um caminho para você. Algumas pessoas podem ficar satisfeitas num contexto monogâmico, numa configuração monogâmica. O que pode ser a vida inteira pode ser uma parte da vida. Mas pode ser um momento da sua vida você queira ter uma relação não monogâmica. É necessário combinar com a parceira, com seus parceiros, suas parceiras, para que isso não seja algo furtivo, algo feito por baixo do pano. Agora, e tem pessoas hoje mais jovens que estão em trisal, né, tetrasal, que montaram outros formatos. Então, a dificuldade eu vejo tem a ver com as relações econômicas, materiais de produção. Isso dificulta bastante. E aí também dificulta essa abertura que é não ser dona ou dono de alguém. Ao mesmo tempo, eu digo com isso, eu não acredito em universalizar um formato de relacionamento. Isso é algo que definitivamente eu não defendo.
Mas de alguma maneira a gente vive nessa regra, né, da monogamia, que não deve ser a receita, mas acaba sendo, né, no Brasil.
Perfeito. Então, por essa razão, acho que é importante a pessoa saber se isso está te tolindo, se você está confortável com isso ou não. E aí eu acho que o autoconhecimento, ter mais auto-intimidade, assumir os seus sentimentos. O Tumanico ia ter disse uma coisa assim que sempre me encanta, né? É um dos maiores griots, é a mão do Mali, né? Hoje, o Manifílio do Sotico ia ter, e ele falou uma coisa, né? Não desconfie dos seus sentimentos.
O quanto você acha que o uso dos aplicativos e dos encontros virtuais que são tão comuns hoje, de fato, influencia nas relações? Elas estão mais fluidas por isso ou só mudou a maneira de conhecer as pessoas novas, né? Você acha que a gente está cultivando relações mais descartáveis ou não é exatamente isso?
Para quem estuda sociologia do comportamento, dos afetos, antropologia das relações, ou filosofia, psicologia, psicanálise, ou a gente tem material nisso aí. Uma coisa, um preâmbulo rápido, bem rapidinho, é que às vezes tem uma imagem do passado muito fantasiosa, como se o passado fosse um paraíso, a gente passou pelo pecado original e está perto do juízo final. Então o passado era muito melhor, era um paraíso. Mas não era. Tinham relações muito difíceis, casamentos longos e com muito mal-estar. Né? Não tinha bem-estar, aqueles casamentos de 30, 40, 50 anos em que as pessoas estavam ali por outros fatores, não estavam de repente muito bem na relação. Hoje tem uma diferença de modulação que o meu entendimento, né? E aí concordo com o Attila Bembe, Bill Churran, Lélia Gonzalez, com muitos autores e autoras que tem uma descartabilidade. Sim, essa descartabilidade em si, ela não é o mal ou é o bem. Ela tem um problema que é tratar as pessoas como mercadoria. Acho que esse é um problema fundamental. Porque a vida não pode ser mercantilizada. Então, quando a gente coloca a vida, a relação amorosa, numa regra de mercado, de produto, vamos ter um problema. Então, essa expressão que eu usei num curso que eu dei, tindereles, os tindereles e as cinderelas, acabam se encontrando. E as cinderelas viviam um conto de fadas, os tindereles viviam um conto de fadas. Que não tem ninguém perfeito que eu possa descartar qualquer relação. Um tinderelli, que é uma relação, às vezes, só curta, de curta duração, curto tempo, uma frequência alta, muita dopamina, muita serotonina, e não está disposto a nenhum momento de mal-estar. Mas a vida tem desconforto. Então, esse é um desafio. A vida tem conflito.
Se você quer ler mais sobre relacionamento, eu te convido a visitar o site da Gama. A gente tem uma entrevista com a autora do livro Luxúria, considerado o melhor de 2020 pelo New York Times. Ele foi lançado há pouco no Brasil, mas já é uma febre. A gente publicou também uma matéria que fala sobre como as comédias românticas foram prejudiciais para a nossa ideia de amor e outra sobre romances de pessoas neurodivergentes. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. A gente já falou com muita gente bacana. Tem um papo sobre educação financeira com a Nath Finanças, outro sobre liberdade com Christian Dunker e um episódio sobre música com o cantor Silva. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é da Daisy Witz. Até semana que vem!